Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. O programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. Programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o programa 126, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES 126, ano 5. Aproveito para mandar o meu abraço científico para o pesquisador associado do Laboratório de Ictiologia aqui da UFES, professor João Luiz Gasparini. Gasparini esteve conosco aqui no Ciência UFES e falou sobre a descoberta de uma nova espécie de peixe do gênero Acirtus, conhecido popularmente como peixe ventosa. Essa descoberta, ela foi feita na Ilha Capixaba, Ilha da Trindade, que fica a mais de 1.000 quilômetros da costa brasileira. É Ilha Capixaba, muito bacana, né? Quero agradecer imensamente a participação do pesquisador associado do Laboratório de Ictiologia da UFES, João Luiz Gasparini, conosco aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina.
E no programa Ciência UFES de hoje vamos falar com o professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFES e um dos pesquisadores do Laboratório de Telecomunicações da nossa universidade, Anselmo Frizeira. Frizeira fala conosco aqui no Ciência UFES sobre como a tecnologia dos sensores de fibra ótica e as pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Telecomunicações da UFES estão sendo utilizadas para auxiliar a medicina e a fisioterapia na criação de dispositivos robóticos assistivos para o tratamento de diversas doenças e a recuperação dos movimentos nos seres humanos. Confere aí agora essa entrevistaça com o professor da UFES, Anselmo Frizeira. Confere aí. Professor, cada vez mais a mecatrônica e a tecnologia de sensores de fibra ótica, eles estão sendo usados para auxiliar a medicina e a fisioterapia na criação de dispositivos robóticos assistivos para o tratamento de diversas doenças e recuperação dos movimentos nos seres humanos, né? O senhor é professor da UFES e pesquisador do Laboratório de Telecomunicações, onde estão sendo desenvolvidas diversas pesquisas sobre exoesqueletos e sensores de fibra ótica. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que são exoesqueletos, o que são sensores de fibra óptica e quais pesquisas a UFES está desenvolvendo nessa área, professor.
Os exoesqueletos robóticos são dispositivos eletromecânicos vestíveis, né? Então eles são vestidos pelo usuário, que foram desenvolvidos como dispositivos aumentativos para melhorar o desempenho físico de uma pessoa. Então imagina na indústria que a pessoa queira levantar mais carga ou fazer uma tarefa mais pesada, ou como dispositivo de reabilitação e assistência, né? Que normalmente são usados para suporte à locomoção ou para realizar também atividades de membros superiores como a manipulação, né? Por outro lado, um sensor em fibra ótica é um dispositivo de detecção que utiliza a própria fibra ótica para medir quantidades físicas ou químicas, né? Alguns exemplos de sensores em fibras óticas são utilizados para medir, por exemplo, temperatura, pressão, deformação, aceleração, né? Existe isso já na indústria sendo utilizado de alguma forma. Aqui na UFES, a gente desenvolve esses sensores de fibras óticas para diferentes aplicações, tanto para a indústria do óleo e gás, então a gente tem parceria com algumas empresas, no monitoramento de estados de máquinas elétricas industriais, então eu quero saber se essa máquina está vibrando ou se a temperatura dessa máquina está fora de um determinado padrão para saber se essa máquina vai falhar ou não. Mas o nosso foco principal de interesse é na instrumentação de sistemas de reabilitação e assistência e na criação de têxteis inteligentes.
Muito bem, professor Anselmo Frizeira conosco aqui no programa Ciência UFES, falando sobre sensores de fibra óptica. Falando nesses sensores, professor, esses sensores associados aos motores elétricos estão sendo muito utilizados em robôs vestíveis, né? Ou seja, roupas inteligentes e até curativos inteligentes. Eu lhe pergunto, o que são robôs vestíveis e o que fazem essas roupas e esses curativos inteligentes, professor?
Como o nome mesmo diz, esses robôs vestíveis são sistemas que podem ser usados por um indivíduo vestidos, né? Esse termo é um pouco mais abrangente que os exoesqueletos, pois também englobaria outros dispositivos como uma prótese, por exemplo, né? Uma prótese de perna, ela é vestida também pelo usuário. As roupas inteligentes são sistemas vestíveis que podem não incluir também essa parte de atuação, ou seja, não tem a parte de motores ou de comando ou de ajuda à pessoa, sendo usadas, por exemplo, só para medição de algum parâmetro. Não, elas são feitas, por exemplo, com têxteis ou tecidos inteligentes. No nosso caso, a gente utiliza os sensores em fibras óticas para a criação desses têxteis inteligentes que vão ser utilizados para medir parâmetros físicos, químicos ou fisiológicos. Vamos a alguns exemplos. Aqui no laboratório de telecomunicações, nós já desenvolvemos sensores em fibras óticas para sistemas vestíveis com o objetivo de medir parâmetros como temperatura da pele da pessoa, umidade, movimentos de articulação, forças de contato, né? Se a pessoa está usando, por exemplo, um robô, qual é a força que o robô está aplicando na pessoa ou a pessoa está aplicando no robô. No caso de curativos inteligentes, para poder medir a temperatura e o pH dessa ferida, né? Para saber como é que está sendo o processo de cura dessa ferida. E sinais fisiológicos, como frequência cardíaca e respiratória. Esse tema de pesquisa tem sido foco nosso de investigação, né, nos últimos 8, 10 anos e sempre desenvolvido, né, em colaboração com outros pesquisadores do nosso próprio laboratório, mas também de outros grupos do país e também de grupos internacionais, principalmente com colegas de Portugal, da Espanha, do Chipre. Então a gente tem vários projetos de cooperação internacional e nesses projetos a gente desenvolve sensores em fibras óticas também para criar esses têxteis inteligentes.
Ok, professor Anselmo Frizeira, professor da UFES, lá do Laboratório de Telecomunicações, falando conosco sobre sensores de fibra óptica. Professor, vocês lançaram um livro que reúne os resultados de anos de pesquisa em robótica e também pesquisas com sensores em fibra óptica. Pesquisas realizadas no Laboratório de Telecomunicações aqui da UFES e no Núcleo de Tecnologia Assistiva da UFES. Como é o nome desse livro, professor, e o que ele traz de novidades e onde ele pode ser adquirido?
Sim, Helio, nós lançamos um livro chamado Optical Fiber Sensors for the Next Generation of Rehabilitation Robotics. Ou seja, em português a tradução seria sensores em fibras óticas, né, para a próxima geração de robôs de reabilitação. Esse livro foi uma colaboração minha com o professor Arnaldo, do Departamento de Engenharia Mecânica e também do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. E ele foi proposto considerando que a próxima geração de robôs e dispositivos vestíveis de reabilitação não vai incluir só essas estruturas flexíveis, né? O próprio robô ser flexível e também os atuadores, mas também uma nova classe de sensores que vão ser incorporados a essas estruturas e nas unidades de atuação, né? Nos motores. Então, esse livro ele vai recolher os anos de pesquisa em robótica e em sensores em fibras óticas realizados tanto no Laboratório de Telecomunicações como no Núcleo de Tecnologia Assistiva em temas relacionados com sensores flexíveis para essa nova geração de robôs que são chamados soft robots, ou robôs flexíveis, né? O objetivo do livro é fornecer uma compreensão abrangente sobre esse novo tópico de pesquisa, incluindo também a parte teórica e os princípios necessários para sua compreensão. Então, o livro ele começa nessa parte mais teórica e vai sendo cada vez mais direcionado às aplicações, né? Então, também a gente apresenta, mais para o final desse livro, alguns estudos de casos e aplicações adicionais para fornecer uma visão mais ampla das possibilidades desses sensores de fibras óticas em dispositivos assistivos. Isso vai incluir, por exemplo, a instrumentação de andadores inteligentes, que a gente fez aqui no laboratório, ou a aplicação de sensores em fibras óticas para cirurgia robótica utilizando manipuladores, ou no monitoramento de parâmetros fisiológicos, como a gente disse anteriormente, utilizando esses têxteis multifuncionais ou os têxteis inteligentes, e até mesmo no desenvolvimento de biosensores para poder avaliar a saúde dos pacientes. O livro ele pode ser adquirido diretamente da página da editora, ele foi editado pela Elsevier, né? E pode ser adquirido buscando pelo título, né? Que é Optical Fiber Sensors for the Next Generation of Rehabilitation Robotics.
Muito bem, professor Anselmo Frizeira conosco aqui no Ciência UFES, professor lá do Laboratório de Telecomunicações. Professor, como o senhor enxerga o futuro da medicina com o avanço de toda essa tecnologia, né, professor? Como nos filmes, um dia poderemos chegar a ser um ciborgue, professor?
Pois é, eu acho que numa oportunidade anterior, Noélio, que você me entrevistou aqui, a gente falou sobre essa questão do ciborgue ou do humano modificado, e esse é um tema bastante interessante e polêmico e gera aí diferentes interpretações, né? Eu acredito que a evolução da medicina está cada vez mais atrelada ao avanço da engenharia biomédica, da robótica de reabilitação e das tecnologias assistivas. Não sei se o termo ciborgue é o mais adequado, né? Isso faz aí uma alusão a alguma coisa do cinema ou temas diferentes, mas é cada vez mais fácil observar a presença de soluções tecnológicas ajudando as pessoas a resolverem limitações físicas, sensoriais e ou cognitivas. Além disso, a gente já utiliza a tecnologia para superar várias limitações nossas ou para expandir as nossas capacidades para uma melhor tomada de decisão. Vamos pensar, por exemplo, um aplicativo de navegação ou de localização, a gente usa isso praticamente todo dia para a gente chegar de um ponto A até um ponto B e já é uma realidade bastante difundida, né? Dentre as soluções passivas, né, soluções que não vão ter alimentação de potência ou motores, a gente pode encontrar já muitas tecnologias difundidas que já são implantadas mediante processos cirúrgicos, por exemplo. Observe que soluções comerciais como órteses e próteses robóticas já são realidade, já vêm sendo usadas em diferentes contextos e já podem ser adquiridas. Ou seja, hoje você pode comprar uma prótese que tem um atuador, que tem um motor, que ajuda a pessoa a caminhar de uma forma mais natural. Na minha opinião, vai ser cada vez mais comum ver soluções desse tipo sendo utilizadas para diferentes aplicações e para assistência à locomoção e para ajudar pessoas que têm algum tipo de locomoção. Se a gente fala agora de sistemas vestíveis para monitoramento, quantos relógios diferentes ou sistemas que a gente utiliza para monitoramento de frequência cardíaca durante o exercício ou durante diferentes condições, né, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que são tão importantes, né? Os relógios inteligentes hoje, que a gente, esses smartwatches, né, monitoram o nosso sono, nossa frequência cardíaca, nossa frequência respiratória, nosso estado de recuperação quando a gente faz alguma atividade física. Então, eu acredito que a gente já vem sofrendo por esse processo, né? Sofrendo é um nome ruim, já vem passando por esse processo de utilizar tecnologias aliadas ao nosso corpo para poder aumentar a quantidade de informação que a gente tem sobre nós mesmos, né? Eu acredito que o aumento de soluções tecnológicas também na parte de assistência, como a gente já vê hoje aparecendo sistemas que fazem leitura de livros e apresentam informação por meio de áudio para uma pessoa com deficiência visual, ou outras soluções tecnológicas já vêm sendo aplicadas de tantos outros cenários, vai ser cada vez mais comum. Então, eu acredito que essas próteses, órteses, exoesqueletos robóticos vão começar a aparecer e já vão ser cada vez mais comuns nos próximos anos. Existem muitas barreiras ainda, como custo, como que a gente vai disponibilizar isso para as pessoas, como é que a gente consegue chegar ao mercado de uma forma justa, mas vamos dizer, esse problema é um problema que tem a parte de pesquisa envolvida, mas transcende essa nossa contribuição como pesquisador, né? O que a gente tem aqui um interesse em fazer é desenvolver essas soluções, disponibilizar essas soluções para o avanço da ciência e de alguma forma que isso possa chegar nas pessoas em algum dia.
Professor, boa parte da nossa audiência aqui é composta por estudantes do ensino médio que também desejam ser pesquisadores e produzir ciência, né, um dia. Na sua opinião, o que é a ciência? Por que fazer ciência? E como você se tornou um cientista, professor? Como começou essa paixão?
Então, eu acho que existem várias definições diferentes para a ciência, né? Um tema tão abrangente, mas a gente pode olhar que a ciência como uma busca e aplicação do conhecimento e compreensão do mundo natural ou social, seguindo alguma metodologia sistemática baseada em evidências. Né? A gente também pode ver a ciência como um estudo sistemático da estrutura e do comportamento do mundo físico e natural através da observação ou da experimentação, da realização de testes de teorias e ver essas evidências que vão sendo obtidas para poder construir o nosso conhecimento. O meu interesse e curiosidade pela ciência vem desde os primeiros anos da minha graduação. Eu comecei aqui na UFES, né, enquanto eu fazia meu curso de engenharia elétrica como bolsista de iniciação científica. Fui assim até a época da minha formatura. Depois da formatura, eu fui para a Espanha trabalhar como pesquisador do Conselho Superior de Investigações Científicas, o CSIC, né, da Espanha, onde eu realizei também a parte de pesquisa do meu doutorado, que foi cursado na Universidade de Alcalá. Quando eu terminei o meu doutorado, né, eu senti um grande impulso por retornar ao meu país e seguir como pesquisador aqui. E aí fiz o concurso para a UFES, voltei aqui para o Departamento de Engenharia Elétrica agora como pesquisador e professor. E é uma coisa que vem comigo desde a minha juventude, né? A tarefa nunca é fácil, né? Não tem sido muito fácil ser pesquisador no Brasil, porque tem muitas dificuldades que acontecem durante a realização do trabalho de pesquisa no país, a variação de tantas condições que a gente sofreu nos últimos anos com relação aos investimentos na pesquisa, como que o pesquisador é visto na sociedade e como que é diferente aqui e fora do país. Então, também tem um papel nosso aí de mostrar a importância do pesquisador enquanto a gente está fazendo a pesquisa. Mas o que eu tenho para dizer é que o processo tem sido extremamente gratificante, né? A gente tem contato com outros profissionais e alunos excelentes aqui no país, não é? E são extremamente bem qualificados aqui na nossa universidade. Então, assim, a minha busca pela ciência, ou essa paixão pela ciência, ela começou lá na graduação, mas ela não acaba, né? A gente está sempre se motivando e buscando mais informação e buscando mais conhecimento e interagindo com mais pessoas. Então, é uma coisa que é viva aqui no nosso dia a dia, né? E a universidade é um cenário, um contexto tão importante para a gente realizar esse nosso interesse pela ciência, já que a gente tem condições tão excelentes de trabalho aqui com infraestrutura, alunos e colaboradores, outros professores tão importantes aqui na nossa área.
Professor Anselmo Frizeira conosco aqui no Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, professor, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Pois é, eu sou um pouco suspeito para falar sobre divulgação científica. Eu sou completamente grato por todo o trabalho que vem sendo feito de divulgação científica na UFES, por diferentes profissionais, porque a divulgação científica ela é importante para democratizar, né, o acesso aos avanços da ciência, criando condições para que todas as pessoas consigam discutir temas que de algum modo podem impactar e transformar a sociedade. Então, assim, sem a divulgação científica, o nosso trabalho tem menos impacto e menos alcance, não chega a todas as pessoas. Então, a gente tem o maior respeito e consideração pelos profissionais que nos ajudam diariamente a divulgar o que a gente faz, ajudando a transformar a sociedade. Não basta ter o pesquisador sozinho desenvolvendo a sua pesquisa dentro do laboratório, dentro do seu grupo de pesquisa, desenvolvendo papers ou patentes ou o que for. Isso é importante, claro, não é? Mas isso não é o suficiente para poder chegar a todo mundo. Eu acho que a divulgação científica está muito conectada com o tema que a gente conversou anteriormente, né, no ponto anterior. Ele ajuda a sociedade a ver a importância do pesquisador e o impacto que a gente pode ter na própria vida delas. Então, sem a divulgação científica, as pessoas não têm essa noção do impacto do que a gente faz aqui e como a gente pode transformar a sociedade juntos. Então, eu acredito que a pesquisa ela é incompleta sem a divulgação científica. E eu queria mais uma vez te agradecer, Hélio, pela oportunidade de me receber aqui no seu programa. É uma honra para mim conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio Universitária. E eu espero que no futuro a gente possa trazer mais coisas interessantes aqui, mais temas para a gente poder interagir e discutir. Um forte abraço a todos e muito obrigado.
E esse foi o professor do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFES e um dos pesquisadores do Laboratório de Telecomunicações da nossa universidade, Anselmo Frizeira. Frizeira falou conosco aqui sobre a tecnologia de sensores de fibra ótica e as pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Telecomunicações da UFES, que estão ajudando muito a medicina e a fisioterapia. Muito bacana. Muito obrigado, professor Anselmo Frizeira.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E você confere essas e as outras entrevistas do programa Ciência UFES na nossa página no Spotify, página do programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Nesse portal tem a página do Ciência UFES.
Universitária. As melhores músicas.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES.
Paciência não se aprende, paciência aprende, a ciência em si.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
A universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Eu vi se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que o seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Explicação não tem explicação. Explicação não, não tem explicação. Explicação não tem, não tem explicação. Explicação não tem, explicação não tem, não tem.
melhores músicas.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Universitária.
Como?
Universitária.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES. E o portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre pesquisas realizadas por estudantes da pós-graduação da UFES da Universidade de São Paulo, que resultaram na publicação do livro Impactos do Uso da Biomassa como Fonte de Energia nas Residências. O livro foi publicado pela Springer, uma das principais editoras científicas do mundo. Os organizadores da publicação são o professor Ananias Dias Júnior, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais da UFES, e sua orientanda de doutorado, onde o professor também atua lá na USP, né, onde o professor também atua, Alana Catiúcia Pereira. Os detalhes dessa matéria você confere agora aqui no Ciência UFES. Confere aí. E pesquisas realizadas por estudantes da pós-graduação da UFES e da Universidade de São Paulo resultaram na publicação do livro Impactos do Uso da Biomassa como Fonte de Energia nas Residências, pela Springer, uma das principais editoras científicas do mundo. Os organizadores da publicação são o professor Ananias Dias Júnior, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais da UFES, e a sua orientanda de doutorado lá na USP, onde o professor também atua, a estudante Alana Catiúcia Pereira. O livro é fruto de teses e dissertações e do projeto de extensão Práticas Sustentáveis no Uso da Lenha e do Carvão Vegetal para a Cocção de Alimentos, que está em curso na UFES, né? São 4 capítulos escritos por mestrandos e doutorandos oriundos, orientados pelo professor Dias Júnior, e um capítulo escrito por pesquisadores convidados da Universidade Federal de Lavras e também da Universidade Federal Rural da Amazônia. O professor da UFES, Dias Júnior, destacou a relevância para a UFES de ter essa publicação internacional. Segundo ele, as pesquisas da UFES investigam o uso de biomassa para geração de energia no ambiente doméstico, para cozinhar, aquecer e iluminar. Diante dessa notória atuação na área de pesquisa, um editor da Springer convidou os pesquisadores para fazerem, né, escrever esse livro que aborda de forma bem didática aspectos relacionados ao uso da biomassa e aos impactos nos alimentos, na saúde e também nas pessoas, e sobre as mudanças climáticas. O professor da UFES enfatizou também que 1/3 da população mundial e da população brasileira usa a biomassa, especialmente a lenha e o carvão vegetal, para cozinhar, aquecer ou iluminar. Após a pandemia, aqui no Brasil, esse número quase triplicou. A utilização da biomassa quase triplicou devido à elevação do preço do gás de cozinha. Na região amazônica, o uso da biomassa é ainda mais comum, dado o difícil acesso ao gás de cozinha. O professor da UFES, Dias Júnior, lembra que a biomassa é uma fonte de energia limpa e sustentável, que não traz nenhum prejuízo ao meio ambiente. Então tá aí, pesquisas da UFES, pesquisadores da UFES, junto com o pessoal da Universidade de São Paulo, publicando um livro muito bacana, Impactos do Uso da Biomassa como Fonte de Energia nas Residências, a convite de uma das principais editoras científicas do mundo, a Springer. É um livro internacional. Parabéns a todos os envolvidos, principalmente o professor da UFES, Ananias Dias Júnior, e a sua orientanda de doutorado, Alana Catiúcia Pereira. Muito bacana, parabéns, pesquisaça aqui da UFES, hein? E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Então acessa lá no endereço ufes.br. É muito simples, o endereço é simples demais, ufes.br. Universitária.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. Universitária. E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Pelos alto-falantes do universo, vou louvar-vos aqui na minha lua. Um trabalho que fiz no outro planeta, onde nave flutua e disco voa. Fiz meu marco no solo marciano, num deserto vermelho sem garoa. Este marco que eu fiz é fortaleza, elevando ao quadrado Gibraltar. Torreão levadiça, raio laser e um sistema internet de radar. Não tem sonda nem nave tripulada que consiga descer nem decolar. Construí o meu marco na certeza que ninguém cibernético ou humano poderia romper as minhas guardas, nem achar qualquer falha no meu plano. Ficam todos em fobos ou em deimos, contemplando meu marco marciano. Tem rosto de pessoa, tem ruínas de ruas e cidades, tem muralhas, pirâmides e restos de culturas, demônios, divindades. A história de Marte soterrada pelo efêmero pó das tempestades. Música. construí o meu marco gigantesco num planalto cercado por montanhas, precipícios gelados e falésias, projetando no ar formas estranhas, como os muros ciclópicos de Tebas e as fatais cordilheiras da Espanha. Bem na praça central, um monumento em beleza, meu marco marciano, um granito em enigma, recortado pelos rudes martelos de Vulcano, um esfinge em perfil contra o poente, guardiã imortal do meu arcano.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoufes, @televisãoufes. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acessa lá, @televisãoufes e se inscreva. Escreve lá. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de agronomia do campus da UFES de São Mateus. E quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
A graduação em agronomia da UFES conta com disciplinas teóricas e práticas que preparam o estudante para lidar com os desafios do agronegócio. O agrônomo é capaz de avaliar a qualidade do solo, controlar pragas, coordenar a produção de diferentes culturas e implementar novas tecnologias. Pode ainda atuar em pesquisa, executar projetos agropecuários e ser um gestor rural, explorando assim um amplo campo de atuação profissional. As aulas acontecem no campus de São Mateus em período integral e o curso tem duração de 10 semestres letivos. A graduação também é ofertada no campus de Alegre. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site agronomia.saomateus.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
Você está na 104.7, Universitária FM.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
Universitária 104.7.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Máscara, máscara.
Seu sino, só um sino te leva lá.
Você não tá sozinho.
Não abandone você mesmo. Recarregue, é pra recomeçar.
Você não tá sozinho, você não tá sozinho.
Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola de mão. Mas vai passar, mas vai passar. Quem não parar, vai chegar lá. Não desista. Resista sim, não desista, desista não, não desista do seu futuro, não desista da educação.
Se não dá pra ir pra escola, agora não deixa a escola ficar longe de você.
Ligue, clique, se conecte, não desista do direito, seu direito de aprender.
O mundo parou.
Mas ninguém vai te parar.
Tá chato, tá dureza, tá. Mais uma certeza, tem. Que não parar vai chegar lá, meu bem.
Meu bem.
Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Não desista. Resista sim, não desista. Desista não, não desista do seu futuro. Não desista da educação.
Não abandone o seu futuro. Dê duro, lute por ele.
Não abandone o seu destino.
Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola de mão. Mas vai passar, vai passar. Quem não parar, vai chegar lá.
Você está na 104.7 Universitária FM.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. O nosso papel aqui é promover os canais de divulgação científica da nossa universidade. Por isso, eu te convido agora para viajar comigo pela Revista Universidade, uma revista muito bacana, com grandes reportagens sobre as principais pesquisas aqui da UFES. Você vai no endereço blog.ufes.br/universidade, blog.ufes.br/universidade, e você vai acessar uma das melhores revistas universitárias do Brasil. E por falar em revista universidade, você vai encontrar uma matéria muito bacana nessa revista sobre um livro que propõe reflexão sobre os diversos sentidos possíveis nas leituras do cotidiano. Muito bacana esse livro. Acessa lá blog.ufes.br/revista universidade. Você vai encontrar uma matéria muito bacana sobre esse livro. É uma pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação em linguística da UFES, que propõe uma reflexão sobre os efeitos de sentidos possíveis na leitura dos textos cotidianos. O estudo foi realizado pelo doutor em linguística Anderson Ferreira durante seu pós-doutorado aqui na UFES e publicado no livro Ler Discursos, publicado pela Paco Editorial. Anderson Ferreira afirmou que o gesto de leitura é contínuo, né? Todos os dias a gente lê, na rua, na internet, um conjunto de enunciados e textos que são discursos, na verdade, né? São textos incontornáveis, que não dependem de pegar um livro, como dizia Paulo Freire. É uma leitura do mundo e da palavra, ou da palavra mundo, né? Paulo Freire, um gênio aí da educação brasileira. Lembrando que as leituras de cada pessoa contribuem para a sua escrita e também para os seus valores. No livro, o autor propõe refletir sobre as diferentes leituras possíveis para um mesmo texto e os elementos que o circundam. Imagens, gestos, cores, entre outros, né? A proposta é considerar as várias perspectivas históricas, sociais e culturais. Não se trata de uma leitura melhor, mas sim mais reflexiva. Essa reflexão se aplica a uma publicidade no celular, aos textos sobre uma eleição ou mesmo a uma fake news que chega no celular da gente, né? O discurso ou o conjunto de textos pode gerar vários efeitos de sentido que refletem disputas ideológicas e táticas. E essas leituras têm consequências. As leituras cotidianas têm a característica de ocorrer em movimento, né? No ônibus, nas ruas e não mais de forma concentrada como antigamente. Para Ferreira, esse modo de ler é característico da contemporaneidade e do fluxo de informação. Assim, ele propõe que a leitura não busque identificar um sentido imediato que a encerre, mas sim que considere as diversas concepções de sentidos, melhorando a compreensão sobre o que foi lido e o diálogo em sociedade. Muito top, né? Você acessa essa matéria completinha lá na Revista Universidade, no endereço blog.ufes.br/universidade. Acesse essa matéria bacana, entre tantas outras matérias sobre as pesquisas da Universidade Federal do Espírito Santo. Acesse lá.
Você está na 104.7, Universitária FM.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Passei a barreira do som, fiz o que pude, às vezes fora do tom, mas a semente que ajudei a plantar já nasceu. Eu vou me embora apostando em vocês, meu testamento deixo minha lucidez, vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. É, quando profeta vier lhe contar que o nosso sol tá prestes a se apagar, mesmo que pareça que não há mais lugar, vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Depois dos velhos preconceitos morais, dos calabouços, bruxas e temporais, onde o passado transcendeu a um reinado de paz. Vocês serão o oposto dessa estupidez, aventurando, tentar outra vez, a geração da luz e a esperança no ar. Aham. Quando algum profeta vier lhe contar que o nosso sol tá prestes a se apagar, mesmo que pareça que não há mais lugar, vocês ainda têm, vocês ainda têm a velocidade da luz pra alcançar. Cidade da luz pra alcançar.
Sim. Universitária 104.7.
E numa entrevista aqui no Ciência UFES, o pesquisador associado do Laboratório de Ictiologia da UFES, João Luiz Gasparini, falou sobre a descoberta de uma nova espécie de peixe do gênero Acirtus, conhecido popularmente como peixe ventosa. Mas não falou só disso, não. Nessa entrevista, Gasparini revelou como ele se tornou um cientista e como começou essa paixão por essa linda que é a ciência. E ele mandou um recado para os estudantes do ensino médio que também desejam ser pesquisadores e produzir ciência. Confere aí.
Eu gostaria muito que todos os ouvintes aí que estão ligados na ciência UFES, né? A garotada nova aí de ensino médio, estudantes mesmo. É maravilhoso ser cientista, né? Eu não me vejo em outra situação. Desejar produzir ciência. O que é ciência, né? A ciência também é muito da obstinação, né? De cada um de buscar uma resposta, né? Em qualquer área. Você está buscando ali uma resposta, você está intrigado e quer buscar uma resposta. E isso é maravilhoso, isso aí que faz a gente levantar da cama e sair correndo todos os dias para o laboratório, para as viagens, e aprender coisas novas, e ler, e ter massa crítica. Então, ciência é tudo isso. Eu adoraria, né? Eu adoraria que todos tivessem acesso à ciência, acesso ao estudo. Né, imagina quantas pessoas que não têm condição, né, mas carregam consigo o dom até do cientista, mas não, por não ter opção, por não ter condição, nunca vão exercitar isso. Né, eu adoraria ver. Eu já tive andando, eu trabalhei bastante com anfíbios e répteis, andei por muitas áreas de interior do Brasil, e pude ver crianças, às vezes, com um olhar assim, de que eu quero aprender isso, eu estou fascinado. Mas crianças muito pobres, de comunidades muito pobres, que nunca vão ser atingidas por educação em si, né? pela possibilidade. Isso é muito triste, né? Porque eu já vi muitas pessoas que têm o dom. Né? Na biologia você consegue ver muito bem, nitidamente, quem nasceu com o dom, o olho para reconhecer, né, reconhecer plantas e animais. E para mim a ciência é isso, essa luz aí, né, essa coisa maravilhosa de você se empolgar em descobrir uma resposta. Né, então é muito bom. E para mim começou a paixão muito cedo. E foi muito importante eu ir para a UFES, né, meu pai me levava para mergulhar, meu pai tinha aquários em casa, eu tinha alguns livros assim, até do Mar Vermelho, do Pacífico, e eu ficava folheando aquilo doido para ver, né? E eu tinha uma vizinha que ela fazia biologia na UFES, Simone Raymond. E um dia ela falou, cara, você é tão apaixonado, vamos lá na UFES, você é um garoto muito apaixonado. E quando ela me levou na UFES, eu tinha 11, 12 anos, quando eu cheguei lá e o Edson Perrone me abraçou e falou, não, olha aqui, eu vou te mostrar a coleção de peixe. Ali parece que um machado abriu a minha cabeça, assim, de uma maneira que nunca mais fechou, né? Eu sabia que ali, naquele momento, eu tinha encontrado a razão de viver, era pesquisar peixe, era pesquisar aqueles bichos ali. Era poder mergulhar e achar bichos novos. Isso é muito interessante. Então a ciência é isso. E eu quero que atingir o coração aí da garotada para ver se... Cientista de todas as áreas, gente, tá? Eu não tô falando de biologia só, não. Né? Quem for estudar outras áreas tem que ter a mesma empolgação. É muito lindo tudo. Né? As ciências naturais são lindas, outras ciências também são lindas. Então, se tem um sonho, agarre e vai.
Muito bacana essa fala do professor João Luiz Gasparini, pesquisador aqui da UFES, né? Falando aqui conosco no Ciência UFES. Muito bacana esse recado. Ciência UFES é você de braços dados com a ciência.
A ciência não avança, a ciência alcança, a ciência ensina.
Universitário 104.7.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Isso aí, esse foi o programa 126, ano 5. Programa Ciência UFES, 126, ano 5. Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Pra te chamar, hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes, mas quem não tem diferenças? Sobre a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo.
só quero que tudo aconteça. Mandei estrelas pra te seguir, mandei cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, mandei cometas pra te chamar.